Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos usufruir da palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 35, versículos 20 a 27. Diz assim a palavra de Deus: depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para entrar contra ele, para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, Jeremias o profeta. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de lamentações. Quanto aos atos de Josias e às suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos com a transmissão desta mensagem, que o Teu Espírito nos ensine muitas coisas aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Uma história muito curiosa, daquelas em que a Bíblia parece um tanto quanto estranha, porque os papéis estão invertidos à primeira vista. Josias era um rei excelente em Israel, talvez o maior reformador que Israel já teve como rei. Nós pregamos já 3 mensagens sobre ele e tudo que ele fez, a destruição que ele causou aos ídolos e a adoração pagã que tinha lá em Judá e até em Israel também, no Reino do Norte. E agora nós vemos algo muito esquisito acontecer. A Assíria era o poder dominante na época, e Babilônia crescendo, ameaçando de perto os calcanhares do rei da Assíria. Tanto que pouco tempo depois daqui, 4 anos depois, Nabucodonosor, já como rei do Império Babilônico, que tinha dominado a Assíria, já começava a invasão a Judá. E 23 anos depois daqui, a destruição final de Jerusalém, ainda sob Nabucodonosor, que era um rei da Babilônia, que não destruiu, mas tomou conta, ou sobrepujou a Assíria. Há indícios históricos, a Bíblia não é clara quanto a isso, de que Josias teria sido um aliado à Babilônia, talvez mais mal sabendo que a Babilônia queria conquistar o reino, anos depois. Os assírios estavam com a capital em Carquemes, mais ou menos 1 ano antes disso. E os babilônios travavam uma guerra ferrenha contra os assírios em Carquemes, e Neco, faraó do Egito, iria se juntar à Assíria para guerrear contra a Babilônia. Esse é um pano de fundo histórico para entendermos melhor. Então Neco, lá do Egito, lá do sul, estava passando ao lado de Judá para subir ao norte, a Carquemes, para se juntar à Assíria contra mais uma batalha contra a Babilônia. E Josias, então, cismou de interceptar Neco faraó do Egito, na passagem dele para o norte. Ele queria impedir Neco de chegar até Carquemes, talvez a pedido do rei da Babilônia. Não deixe Neco chegar para se aliar contra o meu inimigo, a Assíria. Dois personagens principais nessa história. Josias, como já vimos comentando sobre ele, já não precisa mais eu falar muito dele. E Neco, um rei pagão lá do Egito. Josias resolve então impedir a campanha militar de Neco. Neco manda avisar a Josias que não se metesse com ele. Meu caso não é contra ti. Eu estou lutando contra a guerra, contra a casa que me faz guerra. Babilônia, no caso. E aí vem uma novidade desse rei faraó. Eu estou nesta campanha por ordem de Deus. Do próprio Deus. E com um detalhe. Deus mandou que eu me apressasse. Não me atrapalhe, Josias. Rei de Judá, não tenho nada a ver contigo nessa história aqui. Sai de perto. Esse foi o recado do rei do Egito. Ele adverte ao rei Josias, até ameaçando com o risco dele ser destruído, como ele falou aqui. E chega ao ponto, Neco, de afirmar que Deus estava com ele, o próprio Neco. É incrível. Parece um homem de Deus falando a um pagão. E era exatamente o contrário que estava acontecendo aqui. O homem de Deus era Josias, o pagão era Neco. Josias insiste em impedir a passagem do faraó. Entra na guerra disfarçado, é ferido por uma flecha, retirado da batalha. Notaram o detalhe que ele tinha um carro sobressalente, porque era rei. Ele andava no carro real, mas tinha um sobressalente ao lado para qualquer eventualidade. Detalhe curioso aí do cronista. Então o rei foi ferido, jogaram o rei para outro carro rapidamente e levaram para Jerusalém. Mas ele ou chegou morto ou morreu logo depois. 39 anos de idade. Não chegaram a completar 40. Rei muito novo que fizera tanto na vida. É enterrado sob grande pranto e lamentação. Um rei muito querido e que havia feito muitas coisas boas por Israel e Judá. E até no versículo 26 fala nas beneficências que ele havia feito, coisas realmente benignas ao povo. Um homem que foi fiel a Deus o tempo todo, enquanto ele viveu. E à primeira vista, como já comentei, uma história que mais confunde do que esclarece. E talvez um pouco desanimadora pelo fim patético, que teve um grande rei e um rei muito fiel a Deus. Mas ela não confunde e nem desanima. Vamos tirar algumas lições valiosas dessa história. Primeira, Deus se expressa não apenas através de crentes, dos seus filhos salvos pela fé em Cristo, mas também os que não são seus filhos, são apenas criaturas de Deus, homens sem Deus no coração. Deus se expressa através de pessoas não salvas também. Essa observação, obviamente, não inclui a revelação infalível de Deus, que é somente nas Escrituras. Aliás, nem os crentes, nem os filhos de Deus, hoje, estão sujeitos a essas revelações diretas. Nós não cremos que Deus se revela de uma maneira infalível, inerrante, como ele fez no passado, a pessoas que profetizaram em nome dele e que, algumas delas, escreveram as páginas que hoje são conhecidas como a Bíblia ou as Escrituras. Essa observação de que Deus se expressa também através de não crentes não se refere também ao ensino de doutrinas bíblicas. Apenas aquele que tem o Espírito Santo habitando em si tem compreensão mais profunda das verdades de Deus reveladas na Bíblia. Então não estou colocando lado a lado absolutamente alguém que é salvo pela fé, nova criatura, templo do Espírito Santo, com alguém que não é salvo, alguém que é perdido, não tem Deus no coração. Em termos de capacidade de entender as verdades de Deus, obviamente, esses que são realmente filho de Deus é que tem essa capacidade. Mas eu me refiro à influência de Deus sobre homens em geral para fazerem ou deixarem de fazer algo que Deus queira numa determinada situação. Deus falou a todo rei, a todo reino da Babilônia através de Nabucodonosor. Falamos nele, inclusive, há pouco tempo. Vamos a Daniel, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Não sabemos se Nabucodonosor escreveu isso depois de ter sido salvo ou não, e realmente não é o caso. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. E ele continua a falar. Deus falou através do incrédulo sumo sacerdote Caifás sobre a morte de Jesus. Caifás profetizou a morte de Jesus em João capítulo 11, versículo 51. E obviamente era um homem que não cria em Cristo. João 11 e 51. Ora, falando de Caifás aqui, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Deus usou o rei Ciro para mandar os judeus de volta a Israel. Segundo Crônicas, capítulo 36. O rei Ciro não era conhecido como um rei que tinha fé em Deus, não. Segundo Crônicas 36, versículos 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Um rei pagão, dizendo isto, falando em nome de Deus aqui. Aliás, se queremos um exemplo bem radical de Deus se expressando através de pessoas não crentes, ou que não têm fé, eu acho que uma jumenta é suficiente para o exemplo. O que vocês acham? Números, capítulo 22. Mostrando o poder de Deus e a soberania de Deus de falar e se expressar através de quem ele resolve fazê-lo. Números, capítulo 22. Versículos 28 em diante. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes, e a passagem continua, não vou desenvolvê-la. Mas aqui está Deus falando através de um animal. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que se os discípulos calassem, as pedras clamariam sobre ele, ele não estava ou brincando, ou estava apenas usando linguagem metafórica, ele estava sendo literal. Se de fato as pessoas parassem de glorificá-lo como Deus queria, Deus não teria a menor dificuldade de fazer com que as pedras, de fato, clamassem. Em suma, Deus pode se utilizar de qualquer coisa que ele criou para se expressar. E não há motivos para acharmos que Deus tenha parado de agir assim. Todos os homens são seus servos. Tudo que existe está sob o controle absoluto de Deus. E mesmo que alguém conscientemente não queira, não pode resistir ao que Deus manda fazer. Ou mesmo que alguém, e até inconscientemente, Deus manda pessoas fazerem o que ele quer, falarem o que ele quer, agirem da maneira que ele quer. Nada impede que alguma pessoa faça o que Deus ordena. ou de um animal fazer o que ele quer, ou de um ser inanimado fazer o que ele quer, de um objeto acontecer com um objeto o que ele quer que aconteça. Evidentemente, nós não vamos achar que todo mundo está falando como Deus quer, de uma maneira assim específica, como estamos comentando, e que todos, de uma forma ou de outra, são porta-vozes de Deus. Nós vamos generalizar desta forma. Porém, não vamos a um outro extremo também, de achar que os crentes são a única e exclusiva fonte de Deus se manifestar e expressar neste mundo. Não são. Isso nos leva à segunda lição. Por sermos crentes, filhos de Deus, não podemos nos dar ao luxo de desprezar sugestões, conselhos e até repreensões de pessoas que não são filhas de Deus pela fé em Cristo. Abraão, o pai da fé, foi repreendido pelo faraó do Egito na época e por Abimeleque. Davi foi aconselhado por Abigail, uma gentia, para não atacar Nabal, para Davi não atacar Nabal, seu marido ruim, que morreu logo depois. Em Provérbios capítulo 12, versículo 15, diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Conselhos de quem? Só daqueles que são salvos em Cristo? Não. Conselhos bons. Conselhos que estão afinados com a palavra, com os padrões de Deus. O conselheiro, sabendo ou não, não importa. Mas não deixa de ser um bom conselho, se é alguma coisa que de fato está coerente com os princípios de Deus. Provérbios 15 e 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Projetos gerais de vida, não apenas de assuntos espirituais. Provérbios 24 e 6. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Aqui trata de conselhos militares, de estratégias, de guerra. Que o rei tenha sabedoria para ouvir pessoas experientes em guerra. São conselhos genéricos. Existem pessoas incrédulas. Incrédulas, digo, que não têm fé em Cristo, mas com certa sabedoria de Deus. O próprio fato do homem trazer ainda a imagem e semelhança de Deus, mesmo de uma forma distorcida pelo pecado, indica uma certa dose de sabedoria divina nas pessoas de uma maneira geral, que pode ser transmitida aos homens, independente da fé, ou de uma fé específica e clara no Senhor Jesus Cristo. Claro que o conteúdo geral da filosofia de vida de alguém que não tem fé em Cristo, obviamente é errada e é ante Deus. Eu não estou falando de um resumo filosófico desse alguém. Mas não significa que é impossível que este alguém fale coisas corretas, lúcidas, boas, isoladamente. Devemos ter humildade para ouvir repreensões e conselhos, boas repreensões de pessoas não crentes. Obviamente estou falando de conselhos que não se chocam com o princípio divino e com conselhos que têm bom senso e que podem ser bons. Terceira lição: o fato de termos uma vida de fidelidade a Deus não nos assegura que sabemos melhor do que outros a vontade de Deus específica para certo assunto. As doutrinas e profecias que Deus quis revelar estão na Bíblia. E ali nós podemos encontrar os padrões, os muitos planos de Deus, que ele quis revelar e com relação a muitas coisas em geral. Mas nós não encontramos na Bíblia o que Deus deseja para assuntos particulares. Não sabemos. É esse tipo de vontade que eu me refiro. A vontade de Deus para um certo assunto. Eu ouvi, não estava lá, mas ouvi que o Rodrigo fez uma declaração de amor muito bonita à Natália, lá no encontro lá do retiro lá do carnaval. Tudo indica que o Rodrigo um dia vai casar com a Natália, consonante com aquela declaração dele, com a fidelidade da Natália a ele e tudo mais. Mas quem pode aqui afirmar que é vontade de Deus que Rodrigo case com Natália? Estou citando apenas um exemplo. Ninguém, a não ser quando acontecer. Aí olhando para trás, foi ontem à noite. Pronto, agora fechou. Foi a vontade de Deus. Mas coisas particulares, coisas específicas, quem pode dizer que aquele terreno lá no Lago Jacareí está reservado para a Igreja Batista Manancial? Ninguém. Ninguém pode dizer. Não está escrito na palavra de Deus. Ele não dá essa revelação. E é até curioso, nós ouvimos irmãos dizer, tenho certeza que ela, pastor, chegou a hora. Eu sinto aqui, ó. Chegou a hora, é aquele. Aí eu dou as costas e encontro um outro irmãozinho, tão fiel quanto o primeiro, e sinto, não é aquele não, eu sinto aqui, ó. Que não é aquele, pastor, é claro que não é aquele, não é? Sei não. É ou não é, pastor? Não sei. Vamos negociar, vamos conversar, vamos usar a inteligência, o bom senso, a prudência e uma boa dose de fé, de ousadia, de fé, sim. Mas vamos equilibrar isso tudo e deixar o resultado com Deus. Nós não temos uma revelação específica. Josias conhecia bem a lei de Moisés, que indicava a vontade de Deus para Israel naquelas coisas que Deus quis indicar. Mas na lei de Moisés lá, não havia cada detalhe das atividades políticas e militares de Israel em cada batalha, em cada coisa. Claro que não havia. Agora, Deus bem poderia ter avisado Josias, através de Jeremias vivia naquela época. A profetisa Ulda foi consultada, aliás, a pedido do próprio rei. Poderia ter dito alguma mensagem para Josias, mas, por algum motivo que desconhecemos, Deus não fez assim. Deus escolheu para se revelar a um rei pagão, inimigo de Israel. Também não sabemos porque Deus achou por bem se revelar a Neco, faraó do Egito. É difícil nós avaliarmos exatamente o que é que se passou com Josias para ele ter agido daquela forma. Mas considerando que ele era um homem fiel, é razoável assumir que ele não tinha uma revelação de Deus sobre o assunto. Ou seja, é razoável assumir que ele não pecou afrontosamente contra Deus ao ir para a batalha. Não há nenhum registro disso e seria estranho, como se Jeremias tivesse dito para ele, ou a profetisa Udas, Josias, não vá. Deus não quer. Não, o que tudo indica é que ele não tinha uma revelação específica de Deus sobre o assunto. Mas ele cismou de 15. Provavelmente ele cometeu aqui dois erros. Estou agora no provável, porque a Bíblia não dá essa indicação clara. Provavelmente arrogância da parte de Josias. Se Deus não revelou a mim, que sou um Deus, sou um rei fiel, crente neste Deus de Israel, que tem feito maravilhas ao nosso redor, que me ajudou a destruir essa idolatria ao nosso redor, reconstituir o templo e tudo mais, ou limpar o templo e tudo mais, reintroduzir uma adoração correta a Deus. Ele não se revelou a mim, quanto mais a um pagão deste, infiel aí com o mestre. Ele está blefando com essa conversa dele, de que Deus falou com ele, e que mandou ele subir para Carquemes, e que mandou ele ir logo, e que eu evitasse me encontrar com ele, que ele vai me destruir. Que conversa fiada. Ou simples imprudência de Josias. Pelo visto, como já comentei, ele não consultou a Deus diretamente ou através de algum profeta. E simplesmente Josias estava obcecado com a ideia de impedir Neco. Não sei se com muita pressão da parte do rei da Babilônia, não sabemos as motivações políticas que Josias tinha aqui e achava razoável isto. Não sei. Mas ele estava obcecado com esta ideia e mesmo após uma advertência tão severa quanto essa que o faraó fez contra ele, não venha, não venha, ele foi assim mesmo. Ou arrogância, ou imprudência, ou teimosia, não sabemos. E cuidado nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, uma arrogância ao nos compararmos com os que não têm tido ainda a graça da salvação pela fé em Cristo. Como se nós soubéssemos tudo de Deus e eles nada. Não é bem assim a situação. Pode haver um determinado assunto que Deus não lhe fez saber e Deus de alguma forma se expressou ou deu uma noção ou deu uma palavra ou deu alguma coisa, alguma orientação que não sabemos a alguém que nem é filho dele. Pode acontecer. Alguém pode chegar para você que não tem nada a ver com Deus, com Cristo, a pessoa, e dizer, não faça isso não. Por isso. E você, por arrogância, não aceita. Acha que tem sentido. Até quando vai orar em casa, aquilo toca no seu coração, mas aquele fulano me disse isso. É interessante. Eu não tinha pensado nisto. E começa a lhe abrir um pouco a cabeça. E que ideia. Não, aquela pessoa me ensinar as coisas de Deus, me ensinar o que eu devo fazer, eu, um crente em Cristo, que vivo lendo as Escrituras, negativo, vou... Não. Cuidado com esse tipo de arrogância. Seja humilde, reconheça que naquele assunto Deus não lhe orientou. Ou até dizendo de outra forma, ele pode estar lhe orientando através de uma outra pessoa que não tem nada a ver com fé em Cristo. Cuidado com essa arrogância que pode tomar conta de nós, porque nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e somos tantas coisas boas que a Bíblia dá, fala, e temos que ter cuidado para não deixar isso subir a nossa cabeça de uma maneira errada. Subir a nossa cabeça de uma maneira certa, sim, vibrarmos com a nossa fé, vibrarmos com a nossa posição de salvos eternamente em Cristo, tudo isto, mas podemos usar as mesmas verdades que usamos de maneira correta, corremos o risco de usar de maneira errada. E cuidado com a imprudência. Se alguém nos adverte com palavras que não comprometem os princípios divinos e estão cheios de bom senso humano, essa advertência aí pode ser Deus querendo nos dizer algo. Vamos no mínimo, considerar, refletir, levar a sério e pedir outras opiniões se nós quisermos, mas nunca desprezarmos porque trata-se de alguém que não é irmão em Cristo. É falta de sabedoria. Quarta lição. O fato de sermos crentes, até mesmo fiéis, como era o caso de Josias, não nos livra de sofrermos as consequências quando insistimos em ir contra a vontade de Deus. Fazia parte dos planos de Deus que Neco fosse ajudar a Assíria contra os babilônios. Josias tentou interferir neste plano e encontrou a morte aos 39 anos de idade. Não sabemos até que ponto Josias tinha condição de checar a veracidade das palavras de Neco, mas seja como for, nada anula o fato de que Josias quis interferir nos planos de Deus aqui. Conscientemente ou não, bem intencionado ou não, imprudentemente ou não, arrogantemente ou não. Mas é fato. E o que Neco disse nos dias de hoje? Ninguém pode se intrometer no que Deus tem a fazer. Jó, capítulo 9, versículo 12. Falando de Deus, Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? A resposta fica implícita e óbvia. Ninguém. Isaías 14 e 27. Posso ler só? Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Irmãos, se nós nos encontrarmos na infelicidade de estar à frente de Deus como obstáculo ao que Ele quer fazer, com certeza nós vamos sofrer as consequências. E não pensem que é algo impossível, ou que até mesmo raro, acontecer de um crente, querendo ou não, se encontrar com um obstáculo a uma obra que Deus determinou fazer. Pois esse crente vai enfrentar as consequências, como Josias. Não sei se alguém aqui pode estar pensando, coitado de Josias. Será que valeu a pena ele ter sido tão fiel a Deus até ao ponto em que ele foi? Como esse homem se expôs? Como ele trabalhou por Deus? Será que vale a pena dar duro para ser fiel a Deus, trabalhar a vida toda em prol da causa de Deus, se por uma causa de um único gesto de arrogância ou de imprudência, ou seja lá porque tenha sido a causa, ter um final trágico? Vale a pena servir a um Deus assim? Pergunta válida. Resposta está na quinta lição. Vale a pena ser fiel a Deus? Sim. Qualquer que seja o seu futuro aqui, qualquer que seja o final do seu ministério, da sua vida como servo de Deus. A obra de Josias estava lá, continuou, serviu exatamente ao que Deus queria. E Josias, foi creditado por isto, não tenho a menor dúvida. A obra que você constrói, tem construído, está construindo e ainda vai terminar de construir até o dia de você morrer ou Cristo voltar, ela fica mesmo depois de você partir, e serve para que outros prossigam no que você começou a fazer. O importante é que a obra que você está fazendo seja para a glória de Deus. Isso é o que importa, dia após dia após dia. Paulo tem uma passagem que ele fala numa série de ministérios juntos, mas todos tendo como centro Deus, a pessoa de Deus, a glória de Deus. Vamos em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 8, para você ver. Como que importa nos nossos ministérios é a glória a Deus que nós damos, ou nós proporcionamos enquanto estamos trabalhando por Ele. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 8. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Interessante, né? Ele pergunta quem é ele mesmo, né? Que ele está escrevendo. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Josias vai receber o galardão dele, não se preocupem. Ele vai receber o galardão dele. Aliás, o próprio nome dele ter sido registrado na palavra de Deus, com páginas, dois livros diferentes, como 2 Reis e 2 Crônicas, que falam em Josias, e elogiam tanto este homem, exaltam este homem, de uma maneira tão, tão bonita, retratando a fidelidade deste homem. Nada disso foi anulado com o fato dele ter morrido tragicamente, porque se interpôs até mesmo avisadamente, contra o plano de Deus. O povo lamentou muito a Josias. Por quê? Não por causa da morte dele em si, ou por causa da maneira como ele morreu, mas porque ele fez muitas coisas boas ao povo. E será muito bom, irmãos, nós deixarmos, independente da nossa morte, do jeito, do final de ministério, mas nós deixarmos um rastro de vida tal que as pessoas lamentem a nossa partida com saudade, sentindo falta do trabalho que nós fazíamos a Deus. Certamente o povo sentiu saudade do que Josias estava fazendo a Deus. Isso não foi anulado pela morte dele. Aliás, eu li um ditado interessante outro dia. Quando você nasceu, todos riam e você chorava. Viva de uma maneira tal que quando você morra, todos chorem e você ria. Sexta lição. Deus é tão maravilhoso que até na tragédia abençoa aos que lhe são fiéis. Ele permitiu uma tragédia em Josias. Ah, mas essa tragédia foi uma bênção altamente disfarçada. Não sei nem se altamente disfarçada, porque nós já sabíamos que uma grande bênção esperava Josias. Qual era a bênção que Deus tinha mandado dizer através da profetisa Ulda? Josias, você não vai ver a minha mão duríssima, o meu chicote contra Jerusalém, contra Israel, a minha disciplina de ferro que eu vou fazer vir contra este povo idólatra. Eu vou ser duríssimo, tudo que na lei de Moisés está predito, eu vou fazer acontecer. Aliás, eu li para vocês algumas semanas atrás as coisas terríveis, até de mãe comendo fisicamente filhos, devorando com fome, coisas terríveis aconteceram ali. Pois Deus disse a Josias: você não vai ver. Só que o tempo estava chegando. Estávamos há 4 anos de Nabucodonosor começar a entrar em Jerusalém. Josias foi poupado do profundo desgosto de ver o seu reino sendo destruído aos poucos, devagarinho, sendo comido pela Babilônia, como aconteceu. Começou em 605 a.C., terminou em 587. 18 anos. E terminou com um grande morticínio, algo arrasador, destruidor. E Josias foi poupado, como Deus havia dito que ele ia ser poupado. E lá diz: tu morrerás em paz. Essa paz aqui, é óbvio, significa não no envolvimento terrível que vai acontecer com Israel, já fruto da minha disciplina direta contra o povo e contra a terra. Não. Alguém poderia argumentar: não, mas Josias morreu numa guerra, mas totalmente à parte do que estava implícito, estava colocado na profecia da destruição de Jerusalém. Aos olhos de Deus, Josias morreu em paz. Numa guerra, sim, mas que não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com a destruição de Israel, nada a ver com a disciplina de Deus contra o povo que estava predita e confirmada. Ele simplesmente recebeu uma flecha no corpo e morreu. Aos olhos de Deus, ele morreu conforme Deus havia pedido, sem se envolver com a queda de Jerusalém, e morreu em paz. Nenhum de nós deseja cometer, obviamente, esse erro de Josias. Ninguém quer interferir nos planos de Deus. Se eu perguntar aqui, por favor, levante a mão, alguém que quer interferir nos planos de Deus? Alguém que quer ir contra Deus? Eu que não vou perguntar mesmo. Mas eu acho muito improvável que tem alguém com essa insanidade em nosso meio. Mas, se você for surpreendido por um pecado, e isso aí é muito possível, infelizmente, para nós, ou numa situação de pecado, de frieza e de imprudência, ou de arrogância, ou de inconsequência, alguma coisa, e nós nos vermos de repente como obstáculos a alguma coisa que Deus queira fazer, podemos ter certeza de que Deus continua conosco e vai nos fazer crescer nisto. Mesmo com a disciplina que pode vir, mesmo com correções que poderão chegar, sim, mas sempre com amor da parte dele. Nada nos separa do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Eu acho que vale a pena ler para alguns que podem estar pensando que Deus não tratou Josias com amor, e tratou sim ao levar Josias antes dele ver a desgraça que aconteceu em Jerusalém. Romanos 8, 38 e 39 é uma passagem bem conhecida, mas não é por isso que não deva ser sempre recordada. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. E ainda nesse mesmo capítulo, no que talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia, depois de João 3,16, e eu, aliás, tenho ouvido muito mais Romanos 8,28 do que João 3,16. Eu acho que João 3,16 está começando a perder para João 8,28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo é para o bem. E se o preço que nós vamos pagar por termos nos colocado na frente de Deus, nos opondo a alguma obra que Ele quisesse fazer, se o preço disso for a morte, como foi o caso de Josias, graças a Deus, muito melhor é partir e estar com Cristo. Paulo falou. E aqui viver é Cristo, é trabalhar por Cristo. Mas nós estaremos no céu. Ninguém vai ter como objetivo morrer dentro de uma situação disciplinatória. Ou dentro de uma situação em que Deus nos tirou para não atrapalharmos o trabalho dele. Como já comentei, ninguém quer isto. Ninguém vai querer entrar numa situação dessa. Mas eu estou dizendo é que se chegarmos a essa infelicidade de situação, mesmo assim, temos motivos para nos alegrar em Deus. Porque mesmo numa situação dessa, nós estaremos com Cristo no céu. E aquele pecado, ou pecados que nós cometemos, que causaram aquela ação forte da parte de Deus, já está perdoado, ou no caso de pecados, já estão perdoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu encerro a mensagem com esse pensamento. Nosso Deus é tão benigno que nos leva para mais perto de si, mesmo quando precisamos ser punidos ou disciplinados ou sofrer as consequências de um erro. Em todas as situações, sem exceção, Ele nos trata com amor. E no céu, Ele vai nos recompensar por tudo que nós fizemos aqui para Ele. Independente do erro que nós cometemos, da situação infeliz que nós entramos, ou do final de nosso ministério nesta terra. Mas independente disto, tudo que nós fizemos em prol do trabalho dEle está guardado em livros eternos. E deverá de nos recompensar. Vale a pena ser fiel a Deus, sim, em qualquer situação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esse exemplo das Escrituras, muito estranho no começo, até conturbador, aparentemente, mas quando se pensa um pouco, se medita um pouco, começamos a ver muito sentido nessas coisas. E quantas outros registros tem na Tua palavra que nós não entendemos bem, que aparecem estranhos, esquisitos, e que nós nunca aqui vamos conhecer os bastidores. Nunca vamos saber exatamente os Teus propósitos que te levaram a agir desta forma, ou permitir certas coisas. Nunca, Senhor. Mas não importa. Que tenhamos uma robustez de fé suficiente para crermos em Ti da mesma forma, com as coisas que entendemos e gostamos, com aquelas que não entendemos e até mesmo não gostamos um pouco, dentro do nosso próprio e pequeno critério. que a nossa fé se sobrepuja muito à própria mente, ao nosso raciocínio tosco, que nós temos ainda como pecadores e mesmo salvos em Cristo. Mas que essa fé robusta cada vez se goze mais nas verdades que estão na tua palavra, goze mais em adorar um Deus justo, amoroso, e que não esquece, e que guarda as coisas, e que recompensa, e que ama como tu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.